Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lude.
Oi, gente, eu sou a Babi.
E você está ouvindo
Memórias de um Dorama.
Bem que hoje a gente podia começar o episódio cantando carne e unha, alma cheia, bate o coração.
A gente falou disso desde o primeiro episódio, né? Que a gente começou a assistir.
Sim, cara. Mas infelizmente essa referência aqui só vai pegar quem é adulto. Se você for adolescente e estiver ouvindo Me Dudes, vai achar de que é louca. Mas, se você tá se perguntando o que que essa música do Fábio Júnior tem a ver com o episódio de hoje, bem. É porque o Dorama, ele tem uma carinha de novela das seis, gente. Nossa, e o último episódio, então.
Isso porque ele tem vidas passadas, reencarnação e até ali um flerte com a alma gêmea. Entenderei a referência? Pois é, né? Vejo você na próxima vida, acabou no último domingo e a gente hoje vai falar desse dorama da TVN com a Netflix que conquistou a Dramaland.
Um adendo aqui, gente. A gente tá gravando no dia que acabou o dorama. Então,
Acabamos de ficar órfãs.
as emoções estão à flor da pele. Só isso que eu vou falar.
É.
Ai. Antes de começar o episódio, aquele pequeno disclaimer que todo mundo já conhece. Se você ouve a Midude aqui, você já conhece. Esse episódio aqui é dividido entre dois blocos, sendo o primeiro sem spoiler nenhum e o segundo com spoiler. Então, se você não viu o dorama ainda, você quer saber se ele é bom ou não e quer ouvir a nossa opinião, pode ouvir sem problema nenhum essa primeira parte. Que quando começar a parte com spoiler, eu vou avisar qual minuto para você pular os spoilers completos, tá bom? Então é isso. Vamos começar o episódio de hoje sobre Vejo Você na Próxima Vida. O dorama, gente, agora vocês vão entender o Novela das Seis, tá? Porque caso você seja adulto, porque, tipo assim, adolescente não vê TV aberta, né? Essa geração zero vê televisão aberta. Mas se você cresceu com
Verdade.
televisão aberta, você sabe que Novela das Seis são conhecidas por ser novelas espirituais, novelas meio reencarnação, meio Serena, Minha Alma da Mata, essas coisas.
É aquela coisa mais, como é que eu posso dizer, mais leve, sabe? Tipo, que não tem coisas muito profundas e reviravoltas de, sabe, novela das nove. É porque não tem como falar esses jargões sem usar novela das seis, novela das nove.
É verdade,
Realmente, os
gente.
adolescentes não vão entender a gente, eu sinto muito. Mas é como a Luiz disse, essa coisa mais, sabe, imortalidade, essas
É mais
coisas.
espiritual, é uma coisa mais espiritual, gente.
É, exato.
Nesse dorama tem isso, porque a protagonista, né? A história é totalmente focada nela, tudo gira em torno dela, porque ela lembra das vidas passadas, de todas as vidas que ela viveu, né? Das 18 vidas que ela viveu. Então, é um fardo. Ao mesmo tempo que é uma bênção, né? Porque ela tem um conhecimento milenar, é um fardo, né? Porque ela também lembra das dores e das perdas e das pessoas que morreram e ela nunca mais vai ver de novo. Então, é triste, né? Cara, no primeiro episódio, eu achei muito triste já. Eu falei, nossa, eu ia odiar, sabe?
Cara, imagina a sensação de você, tipo, lembrar de todas as. Inclusive, tem uma fala no dorama que não é spoiler, tá, gente? Mas é tipo assim: você imagina um trauma da sua vida, esse trauma que, tipo, te abalou totalmente, absolutamente. Esse trauma, ele, sei lá, ele te fez a pessoa que você é hoje por conta desse trauma. E imagina, e doeu, certo? Você passar por ele. Agora você imagina ter 18 traumas desse.
Nossa.
Sabe? Tipo, pra mim, essa fala do dorama, pra mim, me deixou muito, tipo, caramba. Porque um trauma já é o suficiente pra gente ficar, né? Totalmente. A gente muda nossa forma de vida, praticamente.
Sim.
Imagina você ter 18, sabe? Tipo, perdendo pessoas importantes pra você e tendo que viver coisas que, sabe? É inexplicável. Gente, é um absurdo. É um absurdo.
Sim.
Eu não sei se eu aguentaria.
E tem um grande detalhe que ela começa a se lembrar a partir dos 8, entre os 8 e 12 anos de idade. Ou
Exato.
Seja, muito novinha. Então.
Não sabe nem lidar com esse tipo de informação.
Não sei se essa palavra é mais apropriada, mas eu vou usar. E o engraçado é que o dorama, ele é muito leve. Ele é muito.
Tranquilo.
No começo, ela só lembra. Ela só lembra, não, né? Ela só mostra pra gente coisas que muito convenientes pra história. Então a gente só entende esse peso de trauma e dor um pouquinho mais da metade pro fim, que ela começa a lembrar e contar, tipo assim, as dores do passado, que é você ver as pessoas que você ama morrendo, que é você, no passado, você renascer e ser rejeitado pelas pessoas que te amava na outra vida. Então, é realmente é um peso muito grande, assim.
É, eu também acho, sabe? E eu acho que, é como tu disse, a gente só vai percebendo a dimensão disso e o quão solitário é, porque ela não tem ninguém com que partilhar disso. Não tem como você chegar com, sei lá, mesmo você estando ali com a sua nova família e tal, na sua nova vida, você não pode chegar pra sua mãe ou pra sua melhor amiga e começar a falar sobre coisas que elas não vão entender.
Sim.
Sabe? E principalmente em épocas diferentes. Ela vem, tipo, antes da época Joseon. Antes disso.
Nossa, sim,
por incrível
gente.
Que pareça, é um pouco antes de...
Primeira vez que um drama histórico é antes da era Joseon.
Primeira vez. Tô muito feliz. Então, assim, eu acho que... A última vida dela, que seria a 18ª, né, é em 1997, se não me engano, né, que ela é mais ou menos 97 que ela morre?
Sim, 97, não, 97 é quando ela conhece, ela morre em 2000, por aí.
Gente, mas tipo, imagina você em 90, na década de 90, chegar pra sua mãe e falar que você lembra da sua vida passada. Ninguém ia acreditar em você, sabe? Ninguém, se você passar a apontar que você era doido. Única e exclusivamente doida.
É. Mas eu acho fofinho. Ai, eu não posso falar, gente. Deixa eu falar. Eu ia comentar um negócio aqui, mas eu vou falar só na parte com spoiler. Não vamos mais falar sobre esse assunto, porque tá assunto perigoso. Tá um terreno perigoso.
É verdade.
Quase que eu comentei. Você falou de mãe aí, quase que eu comentei um negócio aqui. Ai, gente. Ai, quem tem mami shoes, não veja esse dorama, hein? Porque, meu Deus do céu, último episódio, então, oh, Jesus.
É verdade. E não só o último, aquele outro também, em que a gente pensava que era verdade, mas não era. Fica aí no ar, a gente comenta aí no segundo bloco.
Ai, meu Deus, gente. É bom que a gente fala assim, pra pessoa ficar com curiosidade, fala assim, ah, foda-se, vamos ouvir com spoiler mesmo. Ai, não, mas vamos continuar aqui na vibe sem spoiler. Eu queria continuar falando nesse tópico de vidas passadas. Eu queria comentar que eu achei muito criativo e muito inteligente em certos momentos e muito divertido de assistir as cenas da vida passada dela, né? Porque, a princípio, eu pensava que ela só ia ser coreana. Não, já começa com o choque de que temos nosso primeiro ícone bissexual da história dos doramas.
Exatamente.
Porque
não
ela
binário.
Já...
Não binário.
É, não binário, inclusive. Cadê os banheiros dos não binários, como já dizia a Belle Belinha? Mas... Porque, gente, ela revive, e ela revive, dispensa nacionalidade, gênero e sexualidade. Então, ela já nasceu como homem, casou, e já nasceu como mulher, e casou, e já, enfim, com bebê, e morreu, e sacou. Mas,
literalmente.
Mas eu achei isso muito incrível, porque tem uma vida que ela é espanhola, tem uma vida que ela é do árabe, né, assim, ela é uma Ah, não sei agora qual a nacionalidade, gente. Mas parecia árabe no cenário.
É.
Mas, enfim, eu achei isso muito legal e muito criativo.
Porque eu acho que não era árabe. Porque era alguma coisa que foi o criador do Soju, não foi? Foi ela que criou o Soju?
É, gente, ela criou o Soju, ela criou a partitura de piano. A história da humanidade tá nas mãos dessa mulher. Tudo ela que criou.
Eu achei muito legal porque, primeiro... não foi a mesma personagem. Não, desculpa, não foi a mesma personagem, não foi a mesma atriz.
Sim.
Então, a gente conseguia ver esse dinamismo da alma, sabe? Eu entendo que tem aquela coisa de tipo, eles usam o mesmo ator pra gente entender que é a mesma alma. Mas não precisou, sabe? Não precisou porque, por exemplo, tem uma vida em que ela é um tio. O tio de uma criancinha que, enfim, a gente dá mais detalhes depois. E... você vê nessa vida atual dela, na 19ª vida dela, que ela tem os mesmos traços do tio. Essa atriz, ela é perfeita. Nossa. Ela é maravilhosa, porque ela consegue trazer
versátil.
Os traços de todas as... É, ela consegue trazer todas as... Sua só, sabe? Não precisa ser a mesma atriz fazendo 300 pessoas diferentes, com personalidades diferentes, porque é meio que a receita, mais uma vez eu falando de receita de coisa coreana, mas é meio que a receita disso, sabe? Tipo, vamos trazer a mesma pessoa pra todo mundo acostumar que é realmente a mesma pessoa. Mas não, achei muito massa isso, achei inovador e revolucionário.
Olha aqui, enquanto a Babi estava falando, eu fui pesquisar, que eu não podia faltar informação, né? Aí eu fui perguntar, o Soju, ele realmente é coreano, mas de acordo com o Wikipedia, ele... Calma aí, gente, é sério. Ele veio por causa da invasão dos mongóis na Coreia, que eles trouxeram a técnica de destilar araque. Araque é uma bebida árabe, ou seja, da árabe mesmo. Ela criou essa coisa do destilar araque. E o araque, que é a obra, sabe? Prima, eu acho? Do soju, que deu a origem ao soju. Então ela não criou o soju.
Entendi.
Diretamente. Ela criou a coisa que veio antes do soju.
Ela criou a matéria-prima.
Isso. Eu falei obra-prima, né? Tomei doida, gente, formal.
Mas também é uma obra-prima, gente.
Então é isso, gente.
É muito bom, inclusive.
M-Dude também é informação. Fontes Wikipedia. É sobre isso.
Cara, não te falei, né? Pode ser off-dorama, mas eu tomei soju.
Mentira!
Uma amiga minha foi pra São Paulo e ela trouxe pra mim de morango. É uma delícia.
Nossa, ela te ama
muito
porque é muito caro.
Demais, porque é caro.
Ela te ama muito, porque quando eu fui na Liberdade, eu falei assim, eu fui com a minha amiga e eu falei, nossa, vamos comprar soju. Quando eu fui, ela falou assim, não cabe no meu orçamento. Um grande beijo, até a próxima.
Vai ficar só na visão mesmo, tá ótimo.
Ai, que delícia, eu nem sabia que tinha de morango.
Tem, de morango, é muito bom. Eu não testei tomando com Yakult, né? Que geralmente eles misturam, mas não fiz essa mistura. Mas ele é muito bom, geladinho, uma delícia.
Eu vou separar um orçamentozinho.
Enfim,
assim, e eu vou
favor.
Tomar do jeito que eles tomam com cerveja, sabe?
Sim!
Quero tomar
sim.
Assim.
Vamos fazer isso quando eu for pra aí?
Vamos.
Eu tenho fé em Deus.
Tem um restaurante coreano aqui.
Não vai ser no Taylor Swift.
Tem um restaurante...
Aqui também tem. Não vai ser no show da Taylor Swift, mas a gente pode fazer o nosso encontro coreano.
Isso,
que
é sobre isso.
O coreano que veio aqui pro Ceará.
Nossa, eu amei esse vídeo. Gente, esse vídeo é muito bom, cara. Ele tadinho, ele perdido. E a menina botando que vai ser pousando no Ceará agora.
Aqui.
Nossa. Ai, meu Deus. Eu nem lembro. A gente falou do soju, né? Da bebida, que ela inventou tudo. Então, eu voltando essa linha de raciocínio. Eu já falei, né? Eu achei isso muito criativo, achei isso muito legal. E eu acho que como que a gente vai descobrindo, vai alimentando, assim, a história dela no presente, né? Então, as habilidades que ela adquiriu nessas vidas, elas vão se mostrando necessárias nesse presente. Tipo assim... Por esse lado, seria incrível, realmente, você saber essas vidas passadas. Mas, por outro lado,
isso
é terrível.
Verdade. Eu acho que tem o seu ônus e tem o seu bônus. Eu acho
Sim.
que tem coisa muito boa, porque você pega muita experiência de tudo,
Sim.
sabe? Você viu tudo, você viu todas as invasões, você conhece... Você é um livro de história ambulante.
Realmente.
Sabe? Tipo, não foi uma pessoa que te contou, você presenciou ali, você viu o que estava acontecendo e você sabe o que é verdade e o que é mentira.
Sim.
Então, tem um lado bom que é esse lado, sabe? De você conhecer muita coisa, você... E como tu disse lá no começo, ela não era só coreana, ela tinha várias nacionalidades, então você passou por uma bagatela de lugares no mundo
Sim.
durante anos, então tem essa coisa muito massa. Agora o ruim, né, porque é ruim, né, ser humano, porque né, tem os traumas, assim, aquelas
Nossa.
Coisas, aquelas depressão, aí essa parte ruim que aí eu não curtiria muito ter, não.
É, né, traumas, né, todos nós temos, mas ela tem 18 vezes mais, que pena. Mas é...
Poxa, chateação, muito
Triste.
Ruim.
Ai, cara, mas eu acho que até se você for uma pessoa religiosa, assim, e fala assim, ai, minha religião não permite, essas coisas, sabe? Eu acho que esse dorama, ele não te afeta assim, porque ele não puxa pra esse lado alma gêmea de espiritismo da novela das seis, sabe? Eu acho que eu acho que ele mais elabora as vidas passadas como uma alegoria para enfrentar traumas. Eu vi muito como isso. No final fica mais claro isso. Mas eu vi muito isso que era, tipo, ela se libertando de traumas, sabe? Eu acho que é uma metáfora, assim.
É, eu senti isso também, sabe? Outra coisa também que ele não puxa muito é pro lado xamã, sabe?
Verdade!
Tipo, não é? Tipo Hai Bai Mama. Hai Bai Mama tinha muito lado xamã, sabe? Tinha aquela coisa de ir naquela pessoa que lia o futuro e, enfim, fazer aqueles amuletos e tal. Gente, não tem isso. A única coisa que tem, que não é um spoiler, é uma coisa que realmente tem no trailer do Dorama, se você tiver visto o trailer, se não tiver, é um pequeno spoiler, é o sino do xamã. Única e exclusivamente isso, sabe? E eles não fazem isso como se fosse um evento religioso. Então, eu acho que você tem que só ter uma mente aberta e acreditar que pode ser que você reencarne, sabe? Eu acho que só isso que você precisa ter. Mas ele realmente não leva pra nenhuma, sabe? Nenhum lado religioso. Nenhum.
Engraçado você falar isso do sino, né? E eu acho que o sino ele funciona mais como um objeto de recordação, como um objeto propriamente de religião, de culto, ou de, sei lá, algum manifesto. Ai, eu não sei qual a palavra agora, esqueci, deu branco. Ritual. Não é um objeto de ritual. É, ele é um objeto mais como se... Eu acho que eu já vi isso em algum filme, que a pessoa toca e lembra quando toca em alguma coisa. É basicamente isso, sabe? Então...
Não me é estranho. É. Não me é estranho essa informação. É.
Até o final do episódio eu lembro de onde que eu tirei isso da minha cabeça. Ou não. Que eu esqueço que eu falo no começo.
Fontes, vozes da minha cabeça.
Ai, meu Deus. Mas enfim, vamos chegar ao nosso veredito agora sem spoilers, o que nós achamos, sem estragar a experiência de ninguém. E eu queria falar, gente, de antemão logo, que já é um spoiler do nosso bloco com spoiler, mas não é um spoiler do dorama, que eu gostei muito desse dorama aqui, demais. Eu acho que, tipo assim, quando eu comecei a ver ele, eu até falei pra Babi, eu não consegui parar, né? Eu acho que eu vi uns 4 episódios seguidos, assim, porque foi quando lançou 4 episódios, né? Sim. Eu vi 4 e falei assim, Babi, é muito bom esse episódio, pelo amor de Deus. É, na Netflix, gente. É porque eu dei stream na Netflix, né? Então, eu fui, quando lançou na Netflix.
Eu também, gente, eu também fui muito fofinha.
É, porque...
Na verdade, assim, eu tava muito hypada pra poder assistir esse dorama, porque eu queria muito ver o dorama com ela, faz muito tempo que eu não assisti nada com ela. E aí, acho que a última coisa que eu assisti com ela foi um dorama que ela faz meu Deus, uma bailarina que fica cega. E ela já fez muitos outros doramas depois disso. E enfim, o último que eu vi com ela foi esse. Então eu fiquei hypada por conta
disso.
Nossa,
que triste.
Eu comecei a dar streaming pelo Telegram. É, depois ela volta e é tudo. E eu acho que é Angel's Last Mission Love. E eu acho que esse dorama tem na Netflix. Muito bom, inclusive, indico.
Inclusive, foi muito bom da Netflix que, tipo assim, eles demoraram 2 semanas pra lançar. Demoraram, mas depois foi simultâneo. Então vamos dar view pra ele continuar sendo simultâneo, galera. Aí, enfim, eu gostei muito do começo. No começo, assim, eu fiquei apaixonada pelo dorama. E eu fiquei com esse sentimento todos os episódios. Eu ficava... Eu fazia muito tempo que eu não tinha esse sentimento de ficar esperando um dia da semana pra assistir um dorama. Eu tinha perdido isso, sabe? E eu fiquei, tipo assim, nossa... Que delícia! Eu sei que tem gente que não gosta, que espera o dorama todo acabar, sabe? Mas essa experiência de você esperar muito por um dia pra ver o episódio de dorama, a gente é muito bom, uma experiência única, assim, sabe?
Muito gostoso.
E a gente vive numa época tão de maratona que eu acho que isso se perde um pouco. Eu acho que quando a gente maratona, a experiência do dorama acaba ali, naqueles 2 dias que você maratona. Mas agora, quando você assiste semanalmente, essa experiência se estende por 2 meses e tal, e você fica vivendo aquela história por 2 meses. E é uma delícia, sabe? Eu acho que viver essa história foi muito bom. Eu me apaixonei muito pela protagonista, pela personagem dela, né? Ela é uma mulher muito forte, decidida, não só no quesito romance, mas na vida dela pessoal também. Então, eu amei esse dorama, apesar dele ter errado pra mim um pouquinho no último episódio, eu acho que ele acerta mais do que erra. Então, pra mim, ele é uma recomendação aí super segura e safe pra quem curtir esse gênero. E não vai chorar muito não, tá, gente? Apesar de que a gente falou aqui de traumas e tal, ele é mais alto astral, tá? Pode ficar tranquilo.
Cara, eu também gostei muito, de verdade. É, eu tava falando pra Lud que foi o meu limpar de olhos do Bong Joon, porque eu tinha uma imagem ruim dele, entre aspas, tá? De muitas aspas. Imagem de vilão dele. E não tinha nada que me fizesse limpar essa imagem de vilão, porque, enfim, ele fez um vilão muito bom e eu não conseguia ver nada além disso. Então, finalmente, eu consigo ver ele como um ator excelente, maravilhoso, porque pra mim ele foi excepcional nesse papel da vida, na 19ª vida. E é um drama muito leve, é rápido, sabe, de assistir, apesar da gente ter acompanhado e ter sofrido pela espera da semana seguinte. Fazia muito tempo mesmo que eu não tinha a sensação de, tipo, esperar o dorama, porque geralmente quando eu assistia já tava quase no episódio 16, então maratonava e esperava, sei lá, uns 2-3 dias e assistia o último episódio. Então foi muito bom ter essa sensação de novo, sabe, esse quentinho no coração de, meu Deus, eu recebi a notificação do TV Showtime dizendo, ah, See You in My Night in Life começa em 1 hora, e eu, meu Deus, meu coração já desesperado pra poder saber o que é que ia acontecer.
Caso você não assistiu e tá ouvindo esse episódio aqui, se perguntando se vale a pena assistir, se tem final feliz ou não, assista, gente, tem final feliz, pronto. Já dou esse spoiler pra você, porque tem gente que não gosta de assistir um final triste, né? Pra mim, o que vale é... Como que diz a Miley Cyrus?
É a
pra
jornada,
mim, o que vale
exato.
É a caminhada, é a jornada. Então, eu não ligo muito assim, sabe? Se o final for bom, bem escrito, mas triste, por mim tá ok. Mas tem gente que liga pra isso de final feliz. Então, se você tá com essa preocupação, tem final feliz, assista sem medo e aproveite a jornada, porque it's the climb que vale, né?
Hoje tá cheio de referência esse episódio.
É isso, assim. É, hoje eu tô, né? É sobre isso. É, caso você não queira mais ouvir agora nenhum spoiler, pule para. E agora que a gente tá agora livre, podendo falar sobre muitos spoilers e tacar a língua, não sei, gente, eu comecei a pensar aqui no ditado popular, mas não consegui encontrar nenhum. Tacar a língua dos dentes, lembrei, tacar a língua dos dentes, era isso que eu ia falar. Vamos começar a falar agora sobre Vejo Você na Próxima Vida com muitos spoilers, então ouça por sua conta e risco. Vamos começar do começo, que eu falei no bloco anterior que eu fiquei apaixonada desde o começo, né, e nada melhor da gente falar sobre os primeiros episódios, né, que duas coisas que chamam muita atenção nesse dorama no começo são as atrizes mirins, que, gente, aonde que eles encontram essas garotas?
Muito boas.
É fábrica de criança talentosa.
O pivetinho, ele já fez alguma coisa, não já? Eu lembro desse pivete.
O Aborriu Mar Novo? Cara, ele também não é estranho.
Ele já fez alguma coisa, mas eu não lembro o que. Deixa eu ver aqui. Ele fez algo... Eu acho que ele fez...
Ah, ele é o filho de Parasita. Ele é filho de Parasita.
Ele é filho de Parasita?
Tá aqui,
mas
ele fez Parasita.
Também, não fez? Ele fez Beyond Evil. Cara, ele fez The King, ele era o rei. Ele era o Lemmy Ho. Meu Deus, esse menino... Gente, pelo amor de Deus, o menino já fez... O menino nasceu e já tava fazendo dorama, credo.
Ele fez Vagabond também. Ah, ele é o garoto que morre em Vagabond.
Ele é o garoto que morre.
Ai, por isso. Nossa, não acredito.
Gente, eu amei.
Gente, eu amo esse surto que a gente, quando a gente tá gravando, no meio da gravação, a gente começa a descobrir quem é a pessoa.
Ele é novinho. A criança tem quantos anos? Ele nasceu em 2011, não sei contar. Meu Deus, ele tem 12 anos?
12, né? É, 12 anos.
Ai,
nossa,
que delícia.
Gente, tô chocada.
Eu também.
Mas enfim, voltando ao episódio. As crianças desse dorama, gente, são muito talentosas. A primeira que a gente vamos comentar agora aqui é a Kim Si-ah, que faz a Yoon Ju-won da 18ª Vida, né? A protagonista adolescente, que é a primeira pessoa que a gente vê ali. Que é a morte dela, né? Que a gente vê a morte dela. E, cara, essa atriz, ela é muito boa, né? E ela é muito boa no sentido de... ela sabe mostrar... que ela é muito madura pra idade dela. Porque ela vive uma mulher
Exato.
Que lembra de várias vidas. Então ela é toda pomposa, toda tipo assim... Cara, muito boa a atuação dela.
E ao mesmo tempo, ela parece ser adolescente. Tipo, ela fala, ela se porta como uma pessoa mais velha. Mas ela é uma adolescente, sabe? Tipo, ela não quer, tipo... Como é que eu posso dizer? Ela não quer ser atrevida por ela saber mais do que os adultos ou algo do tipo. Não, ela é muito polida. Então é muito bonito ver isso dela, sabe? Porque ela se porta de uma maneira em que eu imaginei que ela fosse uma adolescente chata, sabe? Tipo, que queria ter razão e, enfim, queria meio que se rebelar por saber demais. Mas não, é muito bonito o desenvolvimento dela, sabe? E ela descobre um pouco mais velha, se não me engano, nessa, na 19ª, na 18ª vida dela, ela descobre um pouco mais velha, né? Porque nas outras ela descobre mais nova.
Na praia, então, inclusive, né?
Exato, na praia. Então, assim, é muito bonito, porque na mesma hora você percebe que o semblante dela muda, sabe? Ela deixa de ser uma adolescente pra virar uma pessoa com mais experiência, mesmo tendo a mesma idade. E é muito bonito isso. Eu fiquei extremamente impressionada com ela.
Sim, e a interação dela com o garotinho, né, que é o par romântico dela, é muito boa, cara, é muito boa. E realmente dá pra entender porque ele gosta de mulher mais velha, né, porque ela é perfeita.
É. E ela é linda, ela é maravilhosa.
Ela é muito segura e ela consegue amparar ele, e quando ele perde a mãe, aí fica bem tudo muito triste, né, mas ela... Cara, não sei, cara, essa atriz é muito boa, eu quero muito ver outros doramas com ela agora, sabia?
Lud, a gente já viu o dorama com ela, ela fez The Silent
Hill. Ai, não. Outro surto, calma aí, um outro momento que a gente...
Ainda é Silent Hill, ela é a que vai pra lá e fica presa lá no espaço.
Como assim?
Eu não lembro dela, não. Só que ela não fala, né, Silent Hill, ela só é maravilhosa sendo ela.
Caramba, é aquela que... Ela é tipo uma experiência genética, né?
É.
Eu tô chocada.
Exatamente.
Ela fez Kill Box 1. Ela é a filha?
Fez.
Ela é a filha? Não. Tá muito diferente. Né? Não, Babi, calma aí. Uma...
Gil. Alguma coisa. Gil Rajavsh. Não sei.
Gente, ela é... Gente, o que que faz um corte de cabelo, né? O que que faz um corte de cabelo? Ela em Kill Box 1, ela é uma personagem insuportável. Mas nesse dorama ela tá perfeita. Ei, gente, Netflix é assim, né? Você entra pra fazer uma coisa, acaba jantando no pacote de leva um, pague cinco. Não, pague um, leve cinco, né? Um parado assim, né?
É Malhação, é a introdução ao mundo de filmes e séries. E é
Tô
sobre.
Chocada. Gente, realmente, a caracterização muda, porque eu não associaria ela com a Killbox 1 lá. Enfim, inclusive, se você quiser escutar o nosso episódio sobre a Killbox 1, a gente tem.
E sobre The Silent Sea também. Não lembro qual o episódio, mas a gente tem sobre os dois.
Caso você queira ouvir o The Silent Sea, é o episódio de número 42. E se você quiser ouvir o episódio de Kill Box 1, é o episódio de número 78. Então assim que acabar aqui, vai lá ouvir o episódio pra dar views pra gente, né? Pra gente crescer. Cara,
eu tô muito feliz e orgulhosa do Midude, sério. Porque a gente comenta assim, a gente já falou sobre.
O nosso acervo tá aumentando, né?
Muito bom, né, cara?
E sabe que também é muito bom? É a Park So-hee. Que atriz perfeita, né? Park So-hee, gente, é a protagonista na vida dela atual, só que é forma infantil. E essa atriz, ela tá em tudo que é lugar ao mesmo tempo, sabe? Ela é igual aquele filme. Tipo assim, se você não sabe quem é ela ouvindo o nome dela, Park So-hee, você definitivamente sabe se você for ver a foto dela. Porque ela já fez 1 milhão de filmes e doramas conhecidos, né? Só pra vocês terem uma noção, ela fez Little Women, ela é a filha mais nova. Não, ela é a filha na versão mais nova das protagonistas. Sim. Ela fez Law School, ela fez Mouse, ela fez You Never Know, ela fez Do Sol, Sol Lá Sol, aquele dorama que ninguém viu, mas tudo bem. Ela fez Macaulay.
Eu vi, que ótimo.
Ela fez Her Private Life, ela fez Uncut, ela fez Mistress, ela fez filmes. Ela fez o Jiangui, aquele de robô, ela fez Switch, que é aquele filme de Natalina que a gente fez episódio aqui recentemente. Então, tipo assim, gente, essa garota, ela tem quantos anos? 11 anos, e ela trabalhou mais do que eu e a Babi juntas na nossa vida inteira.
E tem mais dinheiro.
Ai, isso aí é fácil, né,
Babi? Que ódio. Oh, tristeza. Cara, essa menina, ela é demais. Ela é muito, nossa, muito, muito maravilhosa. Porque, assim, ela traz a mesma experiência que a personagem da Kim Si-ah traz, sabe? Porque, tipo, ela tem um objetivo. Ela tem um sonho, um objetivo e uma missão. Encontrar o carinha. E ela tá correndo atrás dele. E é muito fofo, porque eu juro que eu esperava que ela fosse também uma personagem chata. Mas não, ela não é. Ela não consegue ser.
E ela é uma mini adultinha, né? Porque assim que ela lembra a vida dela, ela toma uma posição madura, assim, diferente da atriz anterior, tá, gente? Tem uma diferença, porque ela é muito mais novinha. Então, chega até a ser fofinho, sabe? Tipo, é triste, porque a história dela é triste, né? Porque a mãe abandona.
A família dela é péssima.
É, o pai é bêbado e enfim, ela vive um ambiente muito hostil ali. E até quando ela tenta, tipo assim, tentar dar uma mudada na vida dela, né? O pai dela rouba ela e tal. Então é bem triste. Mas eu acho muito fofinha o quão madura ela é e como ela fica destinada, assim, focada a encontrar a sobrinha dela da vida passada. Muito bom! E o encontro delas é perfeito, né?
É demais. E o que eu acho mais legal é ela ter a noção de que ela precisa de dinheiro rápido. Então ela pega todas as experiências da vida dela passada, justamente pra poder conseguir esse dinheiro rápido, sabe? Uhum. E é muito massa.
Ela é muito inteligente, né? Muito sagaz, cara.
Eu não teria pensado nisso. Não tem nem como.
Nem eu. Vamos problematizar agora um pouquinho? Vamos! Porque eu falei isso com a Babi quando aconteceu essa cena. Ela, a nossa protagonista, ela com 8 anos de idade, mais ou menos, ela vai encontrar o crush dela da vida passada. Esse crush da vida dela passada tá com 18 anos, ele tá no último ano do ensino médio e tal. E ela fala, eu vou me casar com você. Eu falei, ok, tudo bem, uma criança, né? Ela espere por mim quando eu crescer. E ele, hahaha, humor e piadas. Essa criança é doida. Aí acontece que, no futuro, ela fala pra ele, você não se lembra de mim e tal. E o mais bizarro é que ele guarda o lenço da criança, tipo, hã? O que tá acontecendo aqui? Alguém me explica. Todo mundo acha normal isso?
Não, eu vou dar uma passadinha de pano. Por quê? Vamos lá. Ele vinculou isso a uma memória afetiva, que foi uma pessoa que salvou ele, certo? Ele estava passando por um momento difícil, então ele conseguiu. Uma criança fez com que ele saísse desse momento difícil. Então Entendi. Eu acredito que ele tenha guardado o paninho dela com essa justificativa de que foi uma coisa em que ele estava passando dificuldade, uma pessoa ajudou ele, uma pessoa que ele nem imaginava, e fez essa piadinha engraçadinha, sabe? Eu acho que ele não guardou com nenhum objetivo de, tipo, ah, beleza, a gente vai se encontrar depois, ou então que eu me apaixonei pela criança. Eu levei por esse lado, entendeu? Porque, tipo, eu sou muito... Vamos aqui para um relato pessoal da Babi. Eu sou muito afetada com essas coisas de, tipo, se uma pessoa me ajuda e tem alguma coisa que marca aquele momento, eu levo pro resto da minha vida. Inclusive, eu tenho uma caixinha de coisas que eu guardo, de bugigangas, que quando eu abro, eu lembro do que aconteceu. Então, eu acho que eu meio que me relaciono com ele, com isso, entendeu? Eu acredito que seja mais por esse lado.
Tudo
Normalizei
bem,
a ideia.
Tudo bem, gente. Não vou militar, não. Podem ficar tranquilos, tá bom? Mas que é estranho é um pouquinho estranho, tá?
Só sim, deixando que é estranho aqui. Sim, que é estranho,
mas,
gente.
Mas quando é dorama, o meu nível de moralidade, assim, ele aumenta um pouquinho. Tem certas coisas que eu fiz que eu não tô vendo, sabe? Tipo assim, tudo bem, vamos entrar na fantasia.
Tudo bem, acontece nas melhores famílias.
Sim, esse é um dos casos. Mas enfim, acabou a militância, vamos continuar falando sobre o drama. E vamos falar sobre o casal principal, que é formado pela Shin Hee-sun e pelo Ah Bo-hyun. Gente, a química dos dois é maravilhosa. E esse dorama é o dorama de garota gosta primeiro. Porque apesar dele amar ela, ele não sabe quem é ela ainda. Então, ela tem que conquistar ele. E ela é muito, como eu já falei aqui nesse episódio, né? Ela é muito segura de si, ela é muito determinada, ela sabe muito o que ela quer. Então, aqui, gente, não tem meias palavras. Aqui não tem doce, aqui não tem charminho. Ela fala, eu te quero, você vai namorar comigo. E você vai dizer sim, sim. Porque eu tô falando, tu vai dizer.
E acabou. Eu acho muito massa porque ela tem essa confiança e ela passa essa confiança de uma forma que não é estranho. Tipo, sim. No início, eu pensei que fosse ser, tipo, ele ia meio que, sei lá, colocar uma medida protetiva contra ela. Porque que ela é certo, meio que aparecia. Né? É, que era o certo a se fazer, né? Ela aparecia em todos os lugares, ela tava em todos os lugares, ela conhecia coisas sobre ele que ele nunca tinha compartilhado com ninguém, até porque ele é muito reservado. Então, ela assusta ele de uma forma em que não assusta do tipo, tá, ela teve esse primeiro contato, mas eu nunca mais quero falar com ela na minha vida. Sabe? Ela assusta de uma forma curiosa. E eu acho que é isso que faz com que ela fique na vida dele. Sabe? Uhum. Tipo, porque é uma pessoa nova que aparece do nada e simplesmente fala com você como nenhuma outra pessoa falou. Então você fica meio curioso pra saber quem é essa pessoa.
É, né? Ela instiga ele. Uhum. Então, tipo, isso é muito bom, cara. E ela... A gente tá falando que ela persegue ele e tal, mas eu acho que ela também não passa dos limites. Ela tem um limite
não,
ali que ela...
É.
Que ela fala, eu vou te pedir pra sair comigo 3 vezes só e acabou. Se você não disser não, eu nunca mais peço. Então, uhum. Ela tem um limite dela ali, eu acho legal. Ela respeita ele também, sabe? Uhum. E o mais legal é que ela tira a onda dele, né? Porque quando ele começa a se render, ela começa... você tá gostando, seu coração tá batendo mais forte.
Então, vamos conversar.
Então quer dizer que você não me odeia, você me ama?
Eu acho massa essas jogadas que ela faz, porque a gente começa a perceber, é engraçado porque não faz com que o personagem principal, o personagem do Abunhão, né? Ele não faz com que ele tenha aquele momento de, tipo, aquela síncope de ai, meu Deus, realmente estou gostando dela. Porque nem dá tempo ele ter essa síncope. Porque na hora que ele dá um deslizezinho assim, ela já tá falando na cara dele.
Sim.
Entende? Então, assim, não tem aqueles 2 episódios de ele parando e refletindo e conversando com um amigo. Será que eu realmente gosto dela? Não tem esse momento, essa pausa.
Não tem,
porque
gente.
A qualquer segundo ela já tá lá.
É aquele no meme do atacante, sabe? Jogando a 11-0-0. Sabe? Ela tá atacando todos os jogadores dela, tá no campo de ataque, assim, pronta, esperando pra qualquer sinal que ele dá pra ela dar o bote. É basicamente isso.
É exatamente. E eu adoro isso, porque foge de tudo que é normal, sabe?
Sim.
Porque assim, beleza, existe a pessoa que se apaixonou primeiro, certo? A gente já conhece que, geralmente, na grande maioria, a mulher se apaixonou primeiro. Mas esse não. Tem um foco e um objetivo. É ter ele.
Não,
desde
o homem se apaixona
primeiro.
O homem se apaixona primeiro.
O quê? É verdade. Falou. O homem se apaixona primeiro, é verdade.
Ah.
Ela tem um objetivo. Entende?
Sim.
Então, assim, e fica muito claro o objetivo uhum. dela. E ela faz tudo pra atingir. Sabe?
É
a mulher,
muito...
tipo, se transforma.
É muito. E eu gosto muito como que no final ele pega essa característica dela pra ele.
Sim!
Porque ela é muito confiante e no final ele é confiante pelos dois. Tanto que acontece aquele plot de ela. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco. Mas tem um plot que ela vai se esquecer de tudo, né? De todo mundo.
Uhum.
Porque ela não quer matar ninguém, né? Obviamente. Então ele fala assim: cara, tá tranquilo. Eu vou lembrar de nós dois por nós dois. Fica, só fica onde você está que eu vou atrás de você. Eu, pelo amor de Deus, esse é o novo discurso do senhor Dá se humilhando. Esse é o novo
exatamente.
Discurso, sabe?
Aqui exatamente.
Não tá.
Inclusive, eu tirei um print e postei no meu Twitter. Porque eu achei simplesmente sensacional, sabe? Porque, tipo, fugiu de qualquer coisa. Gente, eu juro como eu esperava mais uns 2 episódios de sofrimento, de tipo... todo mundo ao redor dela sofrendo porque ela não lembrava de ninguém e enfim, ela sozinha e aquela coisa toda e blá blá blá, então, mas não, gente, não foi. Ele simplesmente vá, faça o que é melhor pra você e ele nunca, no momento em que ele diz assim, eu não vou sair do seu lado, ele realmente não sai.
Não,
o cara simplesmente tá ali pra tudo e até quando ela...
Nossa, sim, cara. Matando ele, calma, amor, tá tudo bem.
Acontece. Cara, então assim, ele é muito... Gente, é um relacionamento que ele chega próximo, não chega... Não consegue igualar, porque enfim, Ryan Gold é Ryan Gold. Mas chega próximo a maturidade do relacionamento que a personagem da Park Myung tinha com o Ryan Gold. Entendeu?
Sim.
Então, assim,
Exato.
eu acho muito próximo esse
sim, sim.
essa maturidade, sabe? Porque, tipo, depois que ele decide que é ela, acabou, sabe? É ela até o final. E eu acho isso muito bonito.
Sabe o que eu sinto também? É que além do tópico de eles são almas gêmeas e tal, que o dorama ele meio que implica nisso, porque provavelmente eles já eram almas gêmeas na primeira vida dela e só não tiveram a chance, e agora eles têm a chance de serem almas gêmeas. Além disso, dessa fantasia, eu acho que contribui muito também ela sempre ser muito direta com ele. Ela sendo direta com ele, dá permissão dele também ser direto com ela. Então a gente é poupado desses rodeios e cansativos e que ficam girando no mesmo ponto, assim.
O que
é maravilhoso.
É um ponto muito positivo desse dorama, sabe? Porque não tem enrolação, é tudo resolvido muito rápido, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Apesar de que sim, tem as suas desvantagens, tem algumas coisas que eu acho que deveriam ter um pouco mais de profundidade e demorar um pouco mais pra resolver. Mas, eu ainda assim, eu acho que é um ponto positivo, sabe? Porque a gente não vê o casal muito tempo sozinho e sofrendo um pelo outro e... Inclusive teve um plot, o plot que ele descobre que foi o pai dela que
nossa,
que fez o acidente, que causou o acidente. Eu juro como eu pensei que ele ia, tipo, tirar ela da vida dele.
Também.
Sabe? Eu já tava esperando que isso fosse acontecer. Ah, não acredito que vai vir isso e que aí ele vai sofrer, ele vai, tipo, tirar ela completamente, ela não vai ficar sem entender nada. Mas não tem isso, o cara poupa ela disso. Porque ela não tem nada a ver com isso, são duas pessoas completamente diferentes e ainda tem um plot dele ver, não é nem plot, é a cena, dele ver como o pai dela trata ela. Então ele realmente vê que são pessoas que são praticamente... só compartilha o mesmo sangue.
E isso foi antes dele saber que é outra vida.
Exato.
Porque, tipo assim, se fosse outra vida, ele falava, poxa, você é tão vítima quanto eu. Mas não. É isso, ele sabendo daquela atual conjuntura, dele não sabendo que era outra vida dela. Ai, gente, muito bom. Esse personagem dele também é maravilhoso, personagem masculino. Apesar de que, pra mim, ele não é o protagonista, ele é o coadjuvante da história. E esse dorama só tem só uma protagonista, que é a Shinri-san. Porque a história toda gira em torno dela. Até a história dele gira em torno dela. Então,
é
tipo,
verdade.
Ela é a única protagonista. Mas mesmo assim, eu acho que ele é muito... Ah, ele é muito bom. Ele é muito seguro, assim. E esse foi
um
o primeiro
suporte.
Dorama que eu gostei, que é... A mulher se apaixona primeiro. Esse foi o primeiro dorama. Porque eu não gosto muito. E o casal secundário prova do porquê eu não gosto. Porque eu achei insuportável. O casal secundário.
Ai, eu também. Ai, gente, eu achei tão sem graça. Tão
Babi,
fofo.
Ela se humilhando todo episódio, ele pisando nela. Eu falei, gente, isso não tem graça.
Cara,
só tem graça só quando é o contrário. Não gostei.
Pois é, não gostei. Sabe, Barbie feminista. Não quero mulher
não quero.
Indo atrás
sofrendo.
De homem, sofrendo e sendo pisada e humilhada. Não, gente, tá bom. A gente já saiu de 2016. Pelo amor
Ai,
de Deus,
gente.
A gente quer homem sofrendo sim, correndo atrás da mulher sim, e rastejando e vendo que a mulher não tá nem aí. É isso.
Ai, gente, não tem graça. Olha aqui, é uma coisa, é quando, tipo, o cara se apaixona primeiro e a mulher... Repara só, a mulher nunca dispensa o cara, não quero você. Nunca faz isso.
Uhum.
A mulher sempre, tipo, dificulta a conquista.
É.
Mas
sim.
Agora não, ele era muito mal com ela, ele fez até ela chorar, cara. Ai, gente, qual é a graça disso?
Não era uma coisa, tipo, que ficava entre linhas que ela gostava dele. Não, ela já tinha falado e se declarado inúmeras vezes pra ele. E ele simplesmente tava patada nela, sabe? Eu achei péssimo. Inclusive, quando tem a cena do beijo deles no último episódio, eu acho tão... Sabe? Eu nem queria ter aquilo ali, nem queria.
Foi
que,
feio
que
a
ele fosse
cena,
feliz.
Vamos convenhamos, foi feio.
Foi,
não
foi
queria.
Feio. Não achei que eles tinham química juntos.
Ela é muito legal pra ele. Quando ele sorriu,
é
eu pensei
legal.
Que fosse dentadura, porque ele não sorriu o drama todo. E quando ele sorriu, eu levei um susto. Então, não gostei.
E que ela ficasse com o irmão dele. Porque
Ai,
o irmão
sim!
dele, com a cena com ela, teve mais química do que ele com ela.
Mano, meu Deus! Gente, ele falou só oi, eu. Ai, bem, shippei.
Eu...
Gente, ai, verdade, Babi, eu tinha esquecido disso. Ai, ele é terrível.
Pois
nossa,
é.
Mãe. Nossa, esses dois personagens secundários só servem pra serem melhores amigos dos protagonistas. Porque eles com histórias sozinhos, só dos dois, é terrível.
É. Eu não queria que eles tivessem tido esse encontro, não, sabe? Não queria
Nem
que eles
eu.
Tivessem usado disso, não. Eu queria que só que ela, como irmã e melhor amiga da personagem principal, é maravilhosa. sabe? Sim. Eu acho que foi muito bonita a forma como introduziram, porque, tipo assim, não era só melhor amiga, elas eram ligadas desde a primeira vida e elas sempre foram irmãs. Então foi muito bonito como eles trouxeram isso de volta pra essa 19ª vida. Agora, ela ter o par romântico com carinha, que inclusive, pela irmã dela ser toda espoletada, eu acho que ela deveria não ter endossado. Sabe?
Ai,
tipo,
também,
de ver,
né?
A irmã chorar, sabe? De ai, não queria que ela tivesse endossado, não. Sabe? Tem aquela cena em que ela se embriaga na casa dela e ela chama ele pra poder ir deixar ela em casa. Sabe? Naquela cena ali eu fiquei, mulher, pelo amor de Deus, se liga. O cara não tá nem aí pra menina e tu fica empurrando ainda assim. Pelo
ai,
amor,
né,
de Deus.
Gente, não seja esse tipo de amiga, tá? Ficar
ai,
empurrando
não, pelo
só
amor
pra
de turmar
o namorado. Não, odiei também, não,
não
gostei. Aí pra piorar, o dorama ainda força algum vislumbre de conexão entre os dois na primeira vida, né? Esfregando as mangas das roupas. Assim, ah, vamos, para, gente. Tudo tem limite nessa vida, vamos parar.
Não, achei péssimo. O casal secundário desse dorama pra mim foi 0 de 10. Eu queria passar todas as cenas, porque eu não gostava da interação. Todas as interações dos dois, ela chorava, sabe? Ela ficava mal, ela ficava... Não, não gostei, não.
Nossa, sim. O engraçado é que eu acho que esse é o primeiro dorama da TVN em muito tempo que eles erram no casal secundário. Porque a TVN é muito boa de acertar em casal secundário.
É verdade.
Nossa, eles erraram muito aqui, infelizmente. Outra coisa muito engraçada que vai remeter ao nosso episódio 85 que a gente fez é que esse dorama tem um clichê dos doramas, que é... Tem uma cena na praia.
E eles dois dançando lá no negócio.
Lindo, lindos, lindos,
ai,
lindos.
Achei tudo. Eu amei aquela cena, sabe? E eu não sei se foi essa a primeira vez que ele teve um deslumbre dela. Foi, será? Na hora que ela tá andando na direção dele e ele vê a
garota
que morreu. Eu não sei
não,
se
não
essa
foi
é
a primeira
vez.
Não, porque ele já tinha visto, né, isso na cena da conveniência, da loja de conveniência.
Ah,
que
é verdade, é verdade.
Aí essa foi a segunda.
Mas eu achei muito fofo, gente. Desnecessária, sim, porque não tinha nada a ver aquela cena. Do nada eles indo à praia e ficando na casa de campo lá da família. Não tinha nada a ver, mas eu achei linda. Que ótimo.
Ai, não tinha, mas eu amei porque eu adoro esse clichê. Porque a praia, tipo assim, ó, tudo acontece na praia, gente.
Sim.
Então,
e não era Jeju. Era Jeju.
Não, era cara, eu não sei. Agora, realmente, eu não
ai,
sei.
Ai, também não sei.
Ideia.
É verdade, mas eu acho que não era Jeju.
Provavelmente pode ser Jeju, porque tudo é Jeju.
É.
Até quando não é Jeju, é Jeju.
É Jeju.
Então, é isso.
Cara, uma coisa que eu achei muito interessante é que esse drama ele lançou no mesmo dia de King The Land, né? De Sorriso Real. E aí eles que eu digo a Drama Land, tá? Quis muito deixar com que um dorama fosse parecido com o outro, porque, enfim, eu não sei porque que as pessoas gostam de fazer isso. Ah, porque tinha um personagem principal que a mãe tinha um hotel e que também tinha hotel, e Sorriso Real também tem um hotel. Então, eu achei legal que o roteiro meio que desvinculou esse lance do hotel ser uma coisa muito importante, porque no início parecia ser a coisa principal do protagonista. Só
Sim.
que depois, como a Luide falou, você percebia que a protagonista, a personagem da Hyun-sun, ela era muito mais importante do que o personagem do Bo-hyun. Então, a história dele era meio que secundária. Então, o hotel deixou de ser uma coisa principal. Então, deixaram de vincular o Sorriso Real é igual esses da 19ª vida. Então, é uma coisa muito chata que o pessoal faz, sabe? Quando dramas que tem comédia romântica ou que tem um assunto que seja similar, eles querem fazer com que um seja o outro, sabe? Eu vi edit no TikTok, do pessoal comparando a história. Gente, não é a mesma coisa, é completamente diferente.
Ele nem é CEO,
outra.
Ele nem é, tipo...
Nem é!
Nada.
Pois é! Então, assim, eu acho muito chato isso que o pessoal faz. E pra mim, é sempre a mesma coisa de, tipo, comparar Crepúsculo com Harry Potter. Sempre vai ter
Nossa,
essa
gente.
Coisa de, tipo, que não tem nada a ver as histórias e só porque Nossa. Teve o mesmo ator, é a mesma coisa. Ai, que coisa chata.
Ai, gente, pelo amor de Deus, não tem nada a ver mesmo. Eu acho que o hotel
não
ali
tem.
Serve. O hotel não é nem o âmbito que os dois se conhecem e se apaixonam.
Não.
Eles nem ficam muito ali. O hotel é mais pra ter a história particular dele, né? Que é tipo, que é ligada com a morte da garota. Enfim, ai, gente, nada a ver. Nada a ver.
Coisa, né? Tudo bem que ele não é o principal principal, mas ele precisa ter uma história, né? Ele não tá só ali como
ele não pode ser bonito.
É, ele não pode ser... Ai, vamos aqui pra uma nota de repúdio das cenas em que ele tava debaixo d'água de roupa.
Ai, achei nossa, nada a ver. Gente. Nada a ver, a Coreia sabe? Tava tão progressista, aí do pois nada virou conservadora cristã, bem bons costumes.
Eu isso? Odiei todas as cenas, sabe? Achei nada pra mim, não quis, eu quis abandonar, adoro a morra disso.
Não, a gente...
Achei assim, 0 de 10.
O engraçado é que a gente foi de cão de caça, que tinha foto, tinha vídeo... dos boxeadores sem camisa o tempo todo, pra esse que ele mergulha de camisa. Olha, gente, sinceramente, ó, a ciência tem limite, tá? Inclusive, eu acho um pecado, porque esse é o primeiro dorama da Bohyun que eu vejo que não tem cena sem camisa. My Name tem sem camisa.
Verdade.
E o Michels, que ele tá prejudicado, com barbinha e cabelo grande. Tem cena
verdade.
Sem camisa. Aí
Whole Private Life tem cena sem camisa dele. Ele é o irmão da menina e ele luta taekwondo, sei lá, alguma coisa. E ele tira a blusa. Ou então tá com a blusa branca que fica bem coladinha. Gente, pelo amor de Deus, nota de repúdio, eu odiei.
Nossa, não. Achei assim, sabe? Netflix, você me decepcionou dessa vez.
Muito.
Que horror. Tirando a futilidade de reclamar do aborto sem camisa, vamos falar de uma coisa que me incomodou muito, além do aborto sem camisa, que foi o personagem, que apareceu da metade pro final, que ele se chama o ator, né, é interpretado pelo Lee Chan-min, que é aquele personagem, gente, que aparece... que ele também lembra das vidas passadas dele. O que que esse personagem me incomodou muito? Da mesma forma como ele chega, ele vai embora. A gente continua não sabendo de nada.
Do nada, sabe? Qual era o objetivo dele estar ali? Porque pelo que eu entendi, a
era
personagem
fazer ela
principal
lembrar.
Tinha... Exato. A personagem principal estava ligada com ele, então ela era o objetivo dele lembrar também. E dele ser... Gente, uma hora ele parecia ser o vilão, que ia acabar com a vida da principal. Outra hora ele era só um anti-herói que tava ali pra ajudar ela a lembrar de alguma coisa. Outra hora ele era só um ameba, sabe? Tipo, como assim? Ele saiu de uma pessoa tão legal em Crash Course in Romance, aquele lá do professor de matemática, que eu adorava ele lá, que ele era um aluno bocó, mas era legal, tinha um background ali, a mãe problemática, pra ir pra um personagem que... Quê? Eu não entendi nada. Eu não entendi o objetivo dele ali, sabe? Eu não entendi.
Não,
eu preferia que ele tivesse voltado como um vilão. Sério, sim, preferia.
Seria interessante, né? Mas, assim, eu entendi o objetivo dele ali, sabe? O objetivo dele ali era como... Do mesmo modo... Que, vamos lá, pra dar um contexto. A gente lembra que a protagonista sabe da vida delas passadas porque... ela, na primeira vida dela, ela tem uma perda ali, um trauma muito grande, e ela jura pra o cara que ela nunca vai esquecer daquele trauma.
Uhum,
e isso, e ela vai lembrar por milênios e tal, e isso fica com ela, sabe? Esse rancor e esse trauma vive com ela, sabe? Enfim, então eu entendo que, tipo assim... E dá a entender que nessa vida, na primeira vida dela, ele já lembrava de vidas anteriores. Dá a entender isso.
Sim.
Porque o cara, ele fica meio tipo assim, eita, calma aí. Ele fica meio com o pé atrás. Mas, eu entendo que a missão dele ali era, tipo, consertar um erro dele. E como que ele não sabia quem era ela, ele demorou 1000 anos pra ela ter a mesma aparência da primeira vida. Então ele ficou 1000 anos procurando ela. Então eu entendo o objetivo dele, sabe? Tipo, consertar o erro que ele fez na primeira vida dela. Eu só não entendo o porquê a gente não sabe mais dele. Porque ele fala... Como que ele fala? Que ele não tem a mesma sorte que ela teve. Que é estar numa vida com todas as pessoas ali da primeira vida dela, sabe?
Mas tá todo mundo lá. Todas as pessoas... Será que aquela era a primeira vida dele mesmo? Porque, assim, se aquela
não,
tivesse
não
da primeira vida
dele... Não, eu não acho
que
não. Eu não acho que aquela era a primeira vida dele, não. Eu acho que ali ele já tinha uma vida anterior. Tanto que ele fala que ele não tem aquela sorte, igual a ela, de ter as pessoas da vida dela, da primeira vida dela. Então, por isso que ele não pode fazer isso, sabe?
Então não foi ela que amaldiçoou ele.
Não.
Ela se amaldiçoou só.
Sim, ela se amaldiçoou.
Mulher, olha, não, muito complicado esse personagem. Muito
É,
difícil
eu
ele.
queria que, eu queria que, eu não queria um dorama sobre ele, tá, gente? Caso você esteja ouvindo agora, você, poxa, mas o
Deus me
dorama não é sobre
livre.
ele? Não queria isso, mas eu queria uma explicação do tipo, por que ele tá ali? Tipo, como que ele chegou ali? Por que ele se importa também, sabe? Ele tem peso na consciência? Porque não parece que ele tem peso na consciência, ele é muito apático. Então, tipo assim, cara, qual é a sua? Eu queria saber qual é dele, que ele é uma incógnita esse personagem, entendeu? Aí também outra coisa que eu fiquei confusa. Por que a mãe, no personagem do Abor Yun, também lembra da vida passada?
O objetivo dela? Porque ela não fez nada.
Não fez
Tipo,
nada.
eu sei que ela tava fazendo alguma coisa com carinha, né? Ela tinha algum objetivo. Mas não disseram qual era o objetivo.
Não,
Sabe? Ela
totalmente
tava
jogado.
numa missão. Ela tava numa missão, e aí, inclusive, o aparelho dela, a coisa que fazia com que remetesse, era outra coisa, né? Que teve aquela cena em que ela devolve o negócio de volta pro personagem lá do menino que a gente tava falando, que é tipo um pedacinho de madeira, que não é explicado nada com nada, sabe? Tipo, eu não sei a conexão disso, eu não sei o que é que ela tava querendo resolver.
Mas sabe o que pode ser também? É, eu acho um argumento meio fraco. Mas também pode ser que a mãe, ela tenha algum tipo de senso de responsabilidade com o filho, né? Então, por isso que ela não conseguiu seguir em frente, né? Porque ela morreu, ele era bastante novinho ainda. Provavelmente a pendência dela ali não era um trauma nem nada do tipo, mas era meio que consertar as coisas ali pro filho dela, que era o lance daquela mulher que era amante, né? E pegou o hotel, e o filho dela tava infeliz. Então ela, pelo menos, ela queria dar isso pro filho dela. O que eu acho? Aquela cena que envia a caixa, assim, com as provas para tirar a mulher do hotel, eu acho que deve ter sido ela, né? Não deixa claro no dorama, gente. Fonte de votos da minha cabeça. Mas. Sabe o que eu sinto? Eu não li o Webtoon, tá, gente? Esse dorama é baseado no Webtoon. Eu não li. Mas eu sinto que esses personagens existem no Webtoon. Só que como que é o Webtoon, tem tempo de desenvolver os personagens. E eles só queriam colocar pra, tipo, ter um easter egg. Porque eles poderiam. Eu já sei que eles mudaram o final, tá? Eu li no TV Showtime. Eu não sei como que é o final do Webtoon. Eu vou ler.
Também não
Mas eu
sei.
não sei como é que é. Mas já falaram que eles mudaram. Mas, tipo assim. É, se eles já mudaram o final, por que eles não mudaram isso? Tirava esse personagem, fazia ela lembrar sozinha. Fazia ela encontrar esse objeto em algum lugar. Sabe? Porque esses personagens em nada é a mesma coisa.
É, não, pra mim não ajudou em nada. Sabe, assim, foi um easter egg que, pra quem não viu, não leu a Webtoon, vai ficar sem entender. Sabe, tipo, eu não entendi, porque em alguns momentos eles tinham essa vibe de vilão, e depois não, e depois sumiram, e você fica, hã? Eu achei totalmente descartável, sabe, eu ignoro a existência deles.
Em compensação, eu acho que o episódio final, tirando isso, tirando eles dois que foram tipo whatever, eu acho que eu achei muito bonito a despedida que ela fez com cada um.
Também,
Aquela cena da mãe,
também achei.
cara, e a mãe abraçando ela e a versão dela da outra vida abraçando ela. Nossa, Babi, eu chorei tanto nessa cena. Eu fiquei.
Eu achei essa cena linda. E outra coisa muito linda que eu achei nesse dorama é porque ela foi sincera com todo mundo. Todo mundo sabia que ela ia deixar de lembrar, sabe?
Sim.
E aí todo mundo fez um mutirão para poder não forçar ela a lembrar, mas tipo, a introduzi-la de volta na vida deles. Então eu achei isso muito diferente, sabe? Assim, para mim eu tava num mundo perfeito, porque não costumam fazer isso, sabe? A gente é acostumada, a Doramera já tá encaliçada de sofrer e de ver gente chorando e que quando tá tudo dando muito certo tem alguma coisa errada. Mas eu achei a despedida e a volta dela muito bonita, porque tava todo mundo com a mesma missão de trazê-la de volta e todo mundo muito feliz por ela ter voltado. Então, eu gostei dessa parte, apesar de não ter sido o meu final perfeito, porque eu achei que teve muitos defeitos, mas eu gostei.
E eu sinto que esse final, ele é muito bonito, tá, gente? Tem várias cenas lindas assim, os planos. Esse
Tem.
dorama, ele é muito bonito visualmente, sabe? O diretor de fotografia e de arte daqui, ó, um grande beijo para você, você fez um ótimo trabalho. Mas
Yes.
o último episódio, eu acho que ele não tem cara de último episódio. Eu fiquei meio incomodada com
Então,
isso. Não é que ele
parece
não
que
foi.
tá faltando alguma coisa.
Não é que ele foi ruim, tá bom, gente? O episódio eu acho que foi bem emocionante, a construção dele. Eu fiquei muito emocionada. Mas parece um episódio normal. Parece que vai vir o episódio seguinte, sabe? Semana que vem vai ter o episódio 13, 14. E porque, ainda mais porque esse episódio tem muito flashback. Aí eu fico assim, gente, vocês têm muita história pra contar, para de botar flashback. Eu, hein? Dona Maria é tão longa assim, eu lembro dessas cenas.
E no final, tipo, tava faltando, se eu não me engano, 9 minutos pra terminar o episódio. E ela tinha, tipo, acabado de perder a memória. E eu fiquei, gente, eles vão resolver tudo em 9 minutos? Eles vão se apaixonar de novo? Vai todo mundo se encontrar de novo? E eu o quê? Como assim? Tudo bem, beleza. Queriam terminar no episódio 12? Ok, podemos terminar no episódio 12. Mas se fizesse um episódio maior, tipo, eu acho que de todos os episódios, esse foi um dos menores. Ou então, gente, aquela cena. É no início, eu acho que é no início, porque termina o 11 e a cena da ponte, né? Ela morrendo. Gente, a cena inteira de novo no começo do episódio. Foi tipo 10 minutos de cena que poderia ter sido levada pro final e ter feito um finalzinho um pouquinho melhor. Eu já tinha visto aquele leitura de episódio 11, pô, mano, não queria ver de novo, não. Tava bom.
E, tipo assim, eu, por um lado, eu entendo a proposta de terminar aonde terminou. Porque o dorama é Vejo Você na Próxima Vida. E a partir daquele momento, não teria mais isso. Não teria a próxima vida, porque ela não ia se lembrar de nada. Então eu entendo que o dorama acabou ali. Mas entender é o mesmo, é o sinônimo de gostar? Não. Então, não. Tipo, o meu lado lógico, eu entendo. Meu lado emocional, queria ver ela se apaixonando por ele. Então...
Eu também.
Sabe, eu acho que poderia. Eu acho que poderia ter um epílogo, sabe? No final, assim.
Sim, também acho. Ele...
Porque eu achei fofo como eles fizeram, tipo, Missão Impossível. Assim, todo mundo cronometrando ela no mesmo dia, encontrando todo mundo, sabe? Achei legal. Mas eu queria muito poder ver se vai dar certo. Porque eu não sei se vai dar certo. Vai dar certo? Não sei.
E tenha fé em Deus, tenha fé na vida.
Inclusive,
eu acho que vai dar certo.
Eu queria muito... Gente, você que leu a Bitoon e tá escutando esse episódio, eu quero muito saber como que é o final, porque eu pesquisei na internet e não achei. Eu pesquisei no Reddit, pesquisei no TikTok, pesquisei no YouTube, não achei. Ninguém fala o spoiler do final da Bitoon. Eu queria muito saber o que que eles mudaram. O que, ela não perde a memória? O que que acontece? Eu queria saber isso.
Não, eu acho que tem mais alguma coisa relacionada com esses dois personagens que eles jogaram, sabe? Eu acho que ela perde a memória, sim. Agora, eu não sei, porque eu também não li. Também nem fui atrás de procurar.
Eu, antes de gravar esse episódio, de manhã, depois que eu assisti o episódio final, eu procurei o Bitum pra eu ler. Só que como que tá o dorama tava no ar, eles bloquearam os capítulos. Ou seja, então eu não consegui ver o final, porque eu queria ver o final pra falar pra vocês, né? Trazer informação aqui pra vocês quentinho.
Já que a gente não achou encanto nenhum.
Então a gente vai ter que esperar. Então, é possível que em algum episódio futuro... de algum dorama qualquer, eu falo, gente, eu bem lembro. É impossível. Então, isso vai obrigar você toda quarta-feira a escutar a gente. Pra saber.
Vamos te prender até lá.
Isso aqui é tipo um esquema de pirâmide, sabe?
Então, exatamente.
Se você quiser saber o final da Bitoon, escute os próximos episódios, que quem sabe eu falo. Ai... Babi, você tem alguma coisa pra falar sobre o dorama? Eu não tô pensando em mais em nada.
Ah, eu tenho uma coisa a falar. Sabe que o personagem do tio é o mesmo personagem que a gente falou em Cães de Caça, né? Do mesmo carinha do sashimi.
O quê?
É, sim. Outra não. Revelação.
Não, mentira. Ele é o cara do sashimi.
Sim, ele é o cara do sashimi. Eu achei ele muito diferente, porque em Cães de Caça, ele tava, tipo, super gostosão, sabe? Tipo, vibe,
Nossa, ele tava muito gostoso mesmo.
Matador. E aqui ele já tá mais tiozão. Eu achei tão legal essa caracterização.
E ele é tiozão, ele é um tiozão legal aqui também, né? Lá ele é todo
secão. Exato. Eu achei tudo. Era só essa revelação que eu queria mesmo.
Babi, eu tô chocada com essa informação.
Pois é, pois ele é o carinha do sashimi.
Gente, eu amo essas conexões, assim, esse multiverso do Netflix, sabe? Que você tá vendo, assim, do nada. Nossa, eu amo esse multiverso. Outra coisa muito legal, é, já que a gente tá falando sobre outros doramas e tal, a protagonista e a sobrinha dela, né, que da outra vida passada, que cria ela, inclusive os flashbacks dela criando ela é perfeito, né? Morri de chorar.
É lindo.
Elas duas atuaram junto em Mr. Queen, né? Achei fofíssimo.
Pois é, eu tô louca pra assistir. Vamos assistir esse dorama, Lud? Assim, off topic, nem sei se vamos colocar aqui nas gravações, mas... Cara, falou muito bem da atuação dela.
Sim,
nesse dorama.
Eu
sério,
quero muito assistir.
Eu tô
na Netflix,
muito louca,
né,
pra assistir. Pois é, ele é da Netflix. Vamos assistir ele, vamos colocar pra uma coisa futura?
Ai, vamos assistir. Gente, eu vou deixar essa parte aqui, tá? No corte final. Não cobre a gente, tá? Por favor. A gente vai assistir no nosso tempo.
Vai dar certo. Vai vir aí um dia.
É, porque a gente assiste assim, sabe? É, tem muito dorama quando a gente vai fazer episódio. A gente assiste uma tacada só. A gente assiste sempre muito rápido.
Uhum.
E tem os doramas que a gente quer assistir no nosso tempo. Então, esse vai ser um deles.
Tem que ver qual vai estar a nossa vibe, entendeu, gente?
É.
Se for um dorama que a gente vê que, ah, não, realmente dá pra gente maratonar, a gente vai assistir 2 segundos. Mas se não, é a gente assistir um episódio numa semana, e passa 3 semanas sem ver.
Foi isso. Ai, que horror. Gente, assim, eu não tenho meio tempo. Eu assisto a temporada toda em um dia, eu assisto um episódio a cada 2 meses. É só isso. É 880.
Isso é, isso. Não, né, não tem meio termo, não. Aqui a gente só trabalha com exagero ou então com nada.
Isso, muito saudável. É...
Exato.
E como vocês sabem, todo final de episódio nós indicamos aqui uma música pra sua playlist. E hoje a gente não vai nem fugir, porque a gente vai indicar hoje do dorama. Porque, gente, a trilha sonora,
yes,
desse dorama é muito boa, muito boa. A abertura é muito boa, as músicas animadas são muito boas, as músicas românticas são muito boas. Então a gente vai indicar hoje... Faz muito tempo que a gente não indica hoje do dorama que
faz
a gente tá falando.
Faz muito tempo, faz muito tempo, estou orgulhosa. Hoje o episódio tá sendo só de revelações e coisas boas.
É, aí então hoje eu vou indicar pra vocês a única música alto astral da trilha sonora, minha vibe, né, meu jeitinho de ser, que se chama Down, da Joyuri, e essa música, gente, essa música é muito tipo, estou apaixonada, vivendo o verão da minha vida, é essa vibe, sabe, nada dá errado, tudo é perfeito, não tenho nenhum boleto pra pagar, é essa energia que essa música passa, então é isso, você toma um banho, se arruma, home, escutando essa música, que seu dia vai ficar melhor 10 vezes.
Fazia muito tempo em que eu não adicionava todas as músicas, a todas as hosts de um dorama na minha playlist, que eu tenho um especial de doramas, entendeu? Com o Vejo Você na Próxima Vida, eu adicionei todas, literalmente, porque todas as músicas são muito boas, sabe? E eu descobri nesse dorama que o Bong Hyun é cantor. Eu não sabia disso, gente. Eu fiquei tão feliz. E eu vou indicar a música dele porque tá no meu repeat e o Spotify não me aguenta mais. O nome da música é I'll Embrace Your Past. E essa música é linda, era maravilhosa. Eu não sei em que momento do dorama ela começou a tocar, eu só sei que ela já faz parte da minha vida e eu espero que vocês gostem. E óbvio, evidente que ela é aquela coisa mais depressiva, mas a minha vibe.
Meu Deus. Vibe depressiva que existe orgulho e preconceito.
Exatamente.
Eu queria falar que, tipo, é incrível, né? Que todo ator de dorama, assim, da faixa dos 30 anos, é talentoso em absolutamente tudo que faz, né? Porque eles são trainees, aí eles,
cara,
são bons em atuar,
é,
cantar, dançar. O defeito dele,
gente,
é não ser meu namorado. É basicamente isso.
É! O defeito dele é morar muito longe e não ter meu WhatsApp e falar comigo todo dia. É
exato.
Só isso.
Ai, que triste, né, gente? Mas tudo bem. Tristeza. Não vamos acabar o episódio nesse baixo astral. Vamos acabar lá em cima, com energia lá em cima. Porque esse dorama foi muito bom. Tava com saudade de acompanhar um dorama assim tão legal. E a Dramaland toda animada e fazendo edit no TikTok ao mesmo tempo. Então é isso. Agora o que nos resta é acompanhar semanalmente o Sorriso Real, que nós estamos assistindo.
Sim,
então,
que não terminou ainda, hein?
É, não acabou ainda. Então aguardem aí que logo mais vem. E é isso, gente. Eu vejo vocês na próxima semana. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, @memoriasnodorama. E também escutar os episódios que a gente mencionou aqui, né, durante a gravação, que tá bem legal. Nosso acervo continua crescendo. Ó, orgulho. Um beijo, gente. Até a próxima. Adiós.
Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até semana que vem.
Memórias do Dorama é um podcast da Triberna, o seu portal de cultura pop. Este programa foi editado por Ludmilla Maia.